Prezados amigos e amigas que estão seguindo conosco o programa Páginas do Cristianismo, depois dessa bela canção, nós estamos retornando ao nosso estudo de hoje, intitulado Fidelidade a Deus. E nós estamos comentando aquele momento em que Jesus esteve com seus apóstolos, conversando com eles, e os apóstolos colocando as suas dificuldades, as suas experiências. E Jesus, então, conversando a respeito de tudo isso, desse projeto tão grandioso, que é o do encontro do Filho com o Pai, num clima de fidelidade absoluta. Então, todos eles, os apóstolos, estavam ali muito interessados naquilo que Jesus estava dizendo, tirando as suas dúvidas, como é o caso do Tiago, que teve um processo de hesitação também, porque achava que Deus deveria se manifestar de uma maneira diferente ao homem, não exigindo sacrifícios dele. E nós sabemos que Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também nós temos que cuidar das nossas opções. Então, se nós fazemos opções erradas, depois chega Deus, não, eu vou resolver isso tudo para você. Então, quando chegarmos a um nível superior de consciência, a um nível na hierarquia espiritual, nós vamos dizer assim, não, mas eu não fiz por merecer isso. Toda vez que eu estava complicado, toda vez que eu estava cheio de erros, Deus ia lá e anulava meus erros. Então, você não vai se sentir bem. O Espírito Superior, ele só é superior porque ele se superou. Ele venceu, ele se alargou espiritualmente. Então, isso é um trabalho dele. Então, um deles falou assim, que olha, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Os casos dos eremitas, né, que fogem da sociedade, vão lá para aqueles montes e ficam lá contemplando, não sei se o céu, se a terra, enfim, ficam lá. Então Jesus responde assim, olha, que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Então seria interessante, o pai trabalhando, o filho assentado na rede, deitado, contemplando o pai trabalhar. Isso não é justo, isso não é lógico. E uma pessoa de bom senso não iria querer isso também, não é verdade? Ele quer trabalhar, ele quer funcionar, ele quer expandir conhecimentos. E o trabalho é essa forma grandiosa de expansão de conhecimentos. Mas teve um que perguntou, que foi o Tadeu, perguntou assim, mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Então, como vou viver como homem e como apóstolo do reino de Deus? Isso aí tem encaixes? Né? Será que é possível isso? Então, Jesus falou assim, olha, eu vou dizer para vocês em verdade que ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Então, for absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes dos céus. Então, há que fazer uma opção. Então, os prazeres do mundo e as virtudes dos céus. O que, que eu prefiro? Nós temos muito esse projeto do imediatismo. Então, o que me é imediato é o que está aqui na minha frente, aqui no mundo físico. Mas eu tenho que começar a pensar no plano espiritual, naquilo que eu vou viver depois que passar essa vida, essa existência, não é? Então, o discípulo da Boa Nova tem que servir a Deus, segundo Jesus, né? Servindo a sua obra neste mundo. Então, ele sabe que se acha a laborar com muito esforço no grande campo, que é a propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Então, se nós estamos trabalhando, Deus está nos observando. É isso que Jesus coloca aqui para nós. Nós não estamos sozinhos no labor. Ele, o nosso Pai, está vendo as nossas vontades, está observando os nossos esforços e certamente vai nos contemplar de alguma maneira. Só que eu tenho que trabalhar para a minha expansão. Não é para que Deus me recompense, como ele falou. Eu tenho que trabalhar para o meu aperfeiçoamento, a minha educação, e o meu aperfeiçoamento. Né? Então, ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num campo de propriedade do seu pai, que o observa, Então, imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte: vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que essas forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel ao seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Muito embora todas essas dificuldades que possam nos aparecer, nós temos que nos lançar com boa vontade. Então, eu não vou enfrentar uma víbora de frente, mas eu posso criar uma situação em que a víbora não me ataque. Eu não vou confrontar com a víbora. Não vou medir forças com ela, não vou medir forças com o inimigo, mas eu vou contornar a questão do adversário, a questão da adversidade. Então, isso é um aprimoramento do espírito, não é? Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Tá vendo? Então, Jesus dá algumas informações aqui que nos dão o ânimo que necessitamos para as nossas lutas. Então, tem pessoas que desanimam cedo. Ah, está muito difícil, tá, não vai dar para mim, não. Eu vou dar uma parada. Eu não vou mais continuar vindo aqui nas reuniões tais, que eu estou muito cansado, eu estou muito isso, muito aquilo, e o tempo está passando, sabe? O grande problema é esse, é que o tempo está passando. E como nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que desejamos, ou o que desejarmos, então ninguém vai se colocar contra nós, ele pode até dar um conselho: olha, pensa bem, não dá para você conciliar tudo isso. Ah, não. E tem uma coisa muito séria nisso aí, é que quando nós chegamos, às vezes chegamos ao centro espírita caídos, tristes, lamentando, e aí nós começamos a receber as dádivas que vêm dos planos superiores, né, através daquele trabalho que se realiza ali no centro espírita. Aí quando nós sentimos já melhores e, né, fortalecidos, a gente fala assim: ah, não, agora eu vou fazer o curso tal. Eu vou pegar mais um emprego, eu vou fazer mais isso, mais aquilo, e se afasta. Mas a raiz do problema ainda se faz presente. Porque não se extingue a raiz de um problema de uma hora para outra. Nós recebemos, às vezes, o paliativo para aquele momento de dor, para prosseguirmos. Mas continuam ali as dificuldades, continuam ali todas aquelas questões que nos levaram até a busca do socorro. Então a gente já pensa que está curado, está tudo muito bem, e agora eu vou, agora eu vou cuidar da minha vida, eu não quero saber disso não, eu não vou assumir compromissos. É preciso pensar bem, porque às vezes você pode estar cometendo um grande equívoco contra você mesmo. Jesus vai dizer o seguinte: olha, do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Então, quando você trabalha com alegria, Deus estará te ajudando, te fortalecendo. E aí, um dos filhos de Zebedeu, que pode ser o Tiago ou o João, né, perguntou para ele assim: e qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Qual é a primeira qualidade a cultivar no coração? Então, para que a gente se sinta plenamente identificado com a grandeza espiritual da tarefa. Então, qual é essa virtude que nós temos que cultivar no coração, ou essa qualidade, para que a gente se sinta plenamente identificado com a grandeza espiritual? Então, Jesus olhou para ele e falou assim: olha, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Nós, quando vamos trabalhar numa empresa, o que eles pedem a gente lá é a fidelidade à empresa, aos princípios da empresa, a filosofia, a missão da empresa. E se nós não tivermos esse compromisso com os propósitos daquela empresa ou daquela instituição, Então, nós estaremos sendo infiéis à instituição que nos acolheu. Então, Jesus está dizendo assim, precisa, também você tem essa fidelidade a Deus. Né? Então, André perguntou para ele assim, ô mestre, nesses últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Essa pergunta do André, ela é muito a propósito. E muita gente se diz doente para não realizar o trabalho. Quantas pessoas se buscam esse encosto na doença para poder sair um pouco das atividades? Ah, eu não ando bem, eu ando muito cansado, muito cansada, eu tenho que dar uma parada, porque meu coração está palpitando muito, os meus olhos estão muito trêmulos, e começam a criar uma série de desconforto físico e para sair um pouco dos compromissos. Então Jesus olha para ele e fala assim: olha, nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos-nos servir ao Pai, que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Isso aí é bem interessante. Eu conheci um caso de um senhor que ele dava evangelizações e muitas pessoas buscavam a sua palavra e ele tinha vários programas em rádios, mas chegava um momento que ele estava muito estafado por causa de muitas atividades, sempre no campo do bem, no campo da benevolência, do serviço social. Então ele chegava em casa e tinha um pouquinho de tempo para descansar, então ele ia gravar ali, mesmo descansando, ele ia gravar a mensagem do evangelho, que daí a pouco ia para o ar, lá na emissora dele. Então ele deitava lá numa cama. E assim em cima já tinha o microfone, já tinha tudo arrumado, e ele dava a mensagem dele enquanto descansava. Enquanto o corpo físico descansava, porque estava realmente com muitas tarefas, o espírito estava vivaz, fazendo o trabalho. Sabe? É isso que Jesus está nos convidando a fazer, muito embora as dificuldades. Então ele fala assim: André, se algum dos teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra, com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e das palavras, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a palavra virtude. Virtude vem de uma palavra latina, virtus, que significa força. Né? Então ele diz assim: olha, a força, né, é o verbo, é a palavra da nossa fidelidade. Precisamos ter forças para vencermos as dificuldades, vencermos as intempéries. Então aquele grupo dos apóstolos ficaram calados, impressionados ante aquelas recomendações, certo? Então, olhar um para o outro assim, como que afirmar um compromisso com Jesus, e eles então disseram assim: olha, Senhor, nós seremos fiéis. E a partir dali, aqueles homens começaram a trabalhar de fato. Eles tinham a informação, eles sabiam do grande projeto que eles estavam empenhados neles. Eles foram chamados diretamente pelo mestre. Vocês imaginam, prezados ouvintes, o que que é você viver ao lado de Jesus por 3 anos, como eles viveram? Absorvendo aquela aura, aquele magnetismo do Senhor. Então, com certeza, eles entenderam a grandeza daquilo que estava acontecendo com eles. E nós hoje sentimos isso também quando vamos às nossas casas espíritas, depois de uma prece, depois de uma água magnetizada, depois de um passe, nós nos sentimos mais aliviados, depois de um estudo, depois de ouvir uma palestra de conteúdos mais profundos, onde que nós resolvemos ali questões que estavam nos impedindo de entendimentos maiores, a gente sai de lá mais aliviado. Se nós temos que entender que Jesus disse, olha, onde estiver duas pessoas reunidas, eu também ali estarei. Então, são nesses momentos que Jesus está próximo de nós. Não adiantaria para aqueles homens, aqueles apóstolos, estarem ao lado de Jesus se eles não aproveitassem aquele instante. Então, eles tinham família também para criar, eles tinham filhos, eles tinham esposas, né? Tinham pessoas, pais, mães, a sogra, como o caso de Pedro, que é narrado, mas eles foram vencendo aquilo tudo e foram se entregando. E o Evangelho, a história do cristianismo, vai nos dizer que os seus familiares também se empenhavam, entravam com eles nas grandes tarefas de divulgação do Evangelho. Então é isso que vai acontecendo conosco. O trabalhador ele vai sendo meio questionado no princípio, depois é meio deixado de lado, depois ele é respeitado. Daí que nós precisamos passar essas etapas. Quantos trabalhadores nós conhecemos de grande valor que são aí deixados de lado? Ninguém dá nada por ele, ninguém dá uma chance, mas ele está ali firme. O Senhor Jesus está vendo a vontade dele. Então, ele está ali, tranquilo, fazendo a parte dele. Uma hora daquelas vai acontecer que ele vai ser utilizado, porque ele é a solução de um grande problema, ele é a solução para um grande momento difícil. Então, é isso que nós estamos aprendendo com Jesus esse tempo todo. Basta que a gente tenha agora esse interesse maior de continuar esse aprendizado. Esse aprendizado não vai se extinguir nunca. Precisamos sim tomar conta das nossas mentes e direcioná-las para o nosso grande Senhor, que é Jesus. Então, nós estamos nesse programa trazendo essas informações tão importantes, vindas lá daquela época, para que a gente reforce os nossos sentimentos em busca desse bem maior, que no fundo é revertido para cada espírito. Eu vou ficando por aqui, nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a sua audiência e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Que o Mestre Jesus o abençoe e abençoe seus familiares. Fiquem todos na paz.